Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar os nossos trabalhos. Agradeço a vossa vinda. Temos uma audição conjunta com a cooperativa 99% e a plataforma, não, e o movimento Morar em Lisboa, a plataforma Morar em Lisboa. Já não é a primeira vez que cá vem, portanto sejam bem-vindos novamente. O assunto, como sabem, é aquele pacote legislativo sobre habitação que tem muita matéria. Temos estado aqui a fazer inúmeras audições sobre esta questão e a informação que existe neste momento é que foi dado prazo aos partidos políticos para apresentar propostas de alteração na especialidade até ao dia 16 de julho. Era suposto ser até ontem, mas foi dado aqui um bocadinho mais de tempo, até porque não tínhamos acabado as audições. Até ao dia 16 de julho, a Assembleia fecha no dia 18 e isto será votado no princípio de setembro, em princípio. Portanto, é este o calendário que está neste momento mais ou menos estipulado. Porque é muita matéria e não se conseguiu, enfim, fazer isto mais rápido. Dizer-vos também que conhecem já como é que isto funciona, portanto há um período inicial de uns 10 minutos para cada uma das vossas duas entidades dizer o que entender, que fala uma pessoa, falam as que quiserem, mas dentro dos 10 minutos iniciais. Depois os partidos presentes farão as suas questões e depois há 10 minutos novamente para encerramento. A audição fica gravada, portanto podem aceder ao link. Hoje há aqui uma equipa de filmagens que está a fazer um trabalho autorizado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República sobre como é que funciona o Parlamento, portanto espero que autorizem também que haja filmagens, há filmagem institucional, mas que haja filmagem desta equipa para este fim. Escolheram este trabalho para mostrar um pouco uma audição e portanto, sendo assim, quem é que começa? A plataforma ou a cooperativa? Começa a plataforma. Muito bem.
Boa tarde a todos. É com muito gosto que aceitámos o convite para poder estar aqui e dar o nosso parecer sobre os vários projetos que versam sobre a questão do arrendamento. Portanto, sou o Luís Mendes, venho da parte do Movimento Morar em Lisboa, tenho comigo também o António Machado e a Urdes Ferreira, também da APA, Urdes Pinheiro da APA. Queríamos dizer que vamos ser curtos na nossa intervenção. Queríamos primeiro congratular o facto de estar em discussão também o projeto da lei de bases, o que é muito importante, efetivamente, porque responde ao anseio das populações, no sentido de mitigar as consequências graves que esta crise de habitação está a ter, de há uns anos a esta parte, e era por aí também que começávamos. Aquilo que queríamos era que, precisamente, o projeto de lei de bases enquadrasse o arrendamento convenientemente também. Acho que é uma questão que deve ficar aqui também como um ponto que nós gostaríamos de evidenciar. Um segundo ponto prévio era de que os programas e as políticas de habitação, na verdade, deveriam passar do discurso à prática, ou seja, haver aqui um esforço do governo e da maioria de procurar uma tradução no orçamento de Estado de verbas que afetem de forma, portanto, afetar verbas que possam efetivamente executar depois na prática aquilo que na teoria é proposto. Isso era muito importante, haver um suporte financeiro, digamos assim. Um terceiro ponto é que pensamos, o Morar em Lisboa é consensual nisso, deveria existir uma moratória urgente contra os despejos, de uma forma geral. É uma calamidade, senhores deputados, é algo que não se pode, pelo menos achamos na nossa perspectiva cidadã, que é inconcebível com um Estado de Direito de primeiro mundo. Portanto, é uma situação que não deveria acontecer e, nesse sentido, congratulamos-nos também com várias propostas que propõem essa moratória, mas gostaríamos de ver esta moratória alargada à situação dos despejos, obviamente não incluindo os casos de incumprimento, de pagamento das rendas, não é disso que se está a falar, mas uma moratória urgente contra os despejos, nomeadamente por não renovação dos contratos. Num quarto ponto, aí se calhar um pouco mais detalhado, mas como disse, vamos ser breves. Gostaríamos que a lei de arrendamento que surja ponha o mercado a funcionar, efetivamente, sem distorções, e que se articule também com as restantes alterações que estão a ser previstas ao nível do Decreto-Lei para o Alojamento Local e que se pensasse já também em formas desta lei conseguir de certa forma, articular-se com toda a atração de investimento estrangeiro que está a ser feito no nosso país e que é importante, mas que está, como sabem, a ter também distorções muito grandes no mercado de habitação, que deixa de tem deixado de responder às necessidades do povo português para responder às necessidades e uma procura residencial, que é legítima, mas sobretudo de uma elite transnacional. E, portanto, era necessário aqui também, pelo menos ter uma visão de articulação com os Golden Visa, com os residentes não habituais e incluindo os fundos de investimento imobiliário. Uma ideia importante que deveria constar também, a nosso ver, é uma ideia de teto de rendas, ou seja, haver aqui uma intenção muito clara de que o Estado deve regular o mercado e não só apoiá-lo ou mitigar algumas consequências que resultem do mau funcionamento do mercado. E, portanto, isto é algo que até é muito comum noutras cidades da Europa, nomeadamente Berlim, haver um teto, um limite de rendas que imponha cotas ou limites, neste caso, à subida das rendas em determinadas áreas da cidade. Portanto, isto é algo que pode ser feito, até flexibilizado. Gostaríamos também de ver uma lei do arrendamento que garantisse condições para a manutenção dos contratos, mas para ambas as partes, portanto, quer para, naturalmente, os senhorios como para os inquilinos. Por outro lado, era interessante ter uma política fiscal que fosse escalonada e diferenciada em função da renda por metro quadrado e tendo em conta também a própria renovação dos contratos em determinadas condições. À medida que, por exemplo, subiria a renda, subia também o contributo para o IRS. Aliás, eu acho que, no geral, as propostas contemplaram no ponto da fiscalidade esse anseio. Cidadão. Diga? Sim, há uma série de... Penso que sim. Exato. Era importante isso ser contemplado. Exatamente. Tendo em conta o tempo, também uma das condições de manutenção. Depois, para terminar, dizer-vos que esta nova lei do arrendamento tem que efetivamente integrar de uma forma inteligente uma intervenção política, mas também com um nível administrativo e um nível fiscal. Portanto, as coisas têm que estar melhor articuladas. Para terminar mesmo, esta política de arrendamento deveria passar também por um alargamento massivo da oferta pública de arrendamento a preços acessíveis, em quantidade e em qualidade, de forma geograficamente dispersa pelo território, mesmo pensando, por exemplo, na cidade de Lisboa, podendo mobilizar património até público, no sentido de efetivamente regular o mercado. Tenho dito.
Tomámos devida nota e vamos agora passar a palavra à Cooperativa 99%.
Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer este convite e tentar dar um contributo útil a partir da nossa experiência profissional e, sobretudo, a partir de um conhecimento bastante próximo do terreno. O nosso contributo, portanto, será muito mais ao nível daquilo que, portanto, daquilo que tem sido o conjunto de cidadãos que têm vindo junto da cooperativa no sentido de protegê-los ou de pedir apoio técnico para questões relacionadas com despejos. Aliás, estamos neste momento a tentar criar uma plataforma de um grupo técnico de apoio a cidadãos que possam atuar em vários níveis. E, portanto, ao nível da fiscalidade, para dizer, ao nível da fiscalidade não temos grande contributo a dar relativamente às propostas que aqui estão. Em primeiro lugar, e porque isto vai se dividir aqui em dois momentos, esta intervenção de 10 minutos, o nosso contributo passa muito por pensarmos uma questão enquanto sociedade, em primeiro lugar, e, portanto, pensarmos um pouco na medida do que é essa questão da função social da habitação para depois chegarmos à questão da renda. Vou utilizar um exemplo que me parece relativamente paralelo, que tem a ver com o medicamento. Ou seja, por exemplo, imaginem, senhoras e senhores deputados, que eu tenho em minha posse 20 mil caixas de um medicamento que possa servir os doentes de Parkinson. E se há um esgotamento desse medicamento no mercado, estaríamos, seria uma coisa mais ou menos consensual na sociedade, que eu deveria não fazer disso um negócio propriamente dito, mas deveria disponibilizar a preços razoáveis, ou até disponibilizar esse produto para o comum do cidadão. Isto quer dizer que nós, o entendimento que temos do direito à saúde é um entendimento que é um direito humano. Relativamente à questão do direito à habitação, temos vindo a ter outro entendimento, ou seja, temos vindo a ter entendimento que a habitação pode ser também ela vista como uma mercadoria. E parece-nos que esse é, desde logo, um dos principais problemas, que é, no fundo, a valorização da habitação enquanto uma mercadoria, a sobrevalorização e a pouca valorização da habitação enquanto um direito humano. Sendo que, por exemplo, Portugal, todos os documentos internacionais relativamente aos direitos humanos, normalmente temos a questão da habitação muito, muito associada até às questões da saúde. Nós assinamos inúmeros documentos internacionais e tardamos em fazê-lo cumprir em Portugal. Isto agora, passando para a questão do arrendamento, nós tivemos um período grande de congelamento das rendas até aos anos 90, até 1990, congelamento que nós não achamos que faça sentido nem que trouxe outros problemas que hoje assistimos, mas parece-nos que toda a legislação, sobretudo a partir de 2006, conduziu-nos para equiparar os contratos de arrendamento a contratos normais, ou seja, a contratos de venda de serviço, a contratos de venda de produtos, sem valorizar a questão, mais uma vez, da função social da habitação. Nessa medida, parece-nos que os contratos de arrendamento têm de ter um conjunto de prerrogativas que não têm. Muito mais próximas, por exemplo, se calhar, do contrato de trabalho. Ou seja, no contrato de trabalho, por exemplo, nós temos na nossa legislação, que os contratos de trabalho são, por princípio, vínculos ad eternum, portanto vínculos permanentes, e se uma empresa ou se uma entidade quer contratar alguém por tempo determinado, terá de o justificar. Nessa medida, parece-nos que esse princípio também poderia ser aplicado ao arrendamento da seguinte forma: é perfeitamente legítimo que, por exemplo, uma pessoa que se ausente do país durante 2 anos queira alugar a sua casa e possa assim ser uma motivo atendível para fazer um contrato a termo para a habitação permanente. Contudo, não nos parece que deva ser essa a regra. Parece-nos que devemos muito mais associar, ganhar uma especificidade nos contratos de arrendamento. Também não nos parece que seja muito legítimo que, por exemplo, quando nós nos contratos de trabalho, por exemplo, não dizemos uma entidade contratante não pode dizer a um trabalhador: eu agora vou despedir porque tem aqui alguém que trabalha por metade do preço. Também não nos parece ser legítimo eu agora vou ter de despejar porque tem aqui alguém que paga o dobro do preço. Portanto, julgo que, em termos do que importa legislar, parece-nos que seria importante começar a ver que critérios é que pode existir para cessar ou não os vínculos contratuais da parte, para também, porque as relações são relativamente, são sempre desequilibradas, seja nos contratos de trabalho como nos contratos de proprietário e inquilino. Portanto, seria bom, nesse sentido, que esta Assembleia deliberasse uma certa aproximação ao que é a legislação do trabalho e que definisse de uma forma clara estas questões. Por fim, diria que há sempre uma questão que é muito latente quando se discute estas matérias, que tem a ver: bem, mas então e aquelas famílias, agregados, pessoas que investiram em comprar um fogo para o arrendar e, portanto, poderão ficar condicionadas no seu negócio e na sua renda no futuro? O que nós assistimos hoje é uma coisa relativamente estranha na questão do aluguer, que tem a ver, é um investimento relativamente seguro, visto que trata-se de receber a renda e fica sempre o imóvel. O pior que pode acontecer é não haver pagamento de renda, mas agora é relativamente fácil também o despejo. Portanto, é um rendimento seguro com proveitos de casino. portanto, com proveitos que absolutamente extraordinários e que importa de alguma forma regular. Ou seja, se existe de facto uma lógica de se entender que alguém aluga uma casa, pode ter uma renda, essa renda pode ser fixa, pode ser uma renda que seja projetável em tempo, mas neste momento o que se assiste é uma espécie de um seguro em que continuamente pode-se continuamente estar a despejar, reentrar, entrar pessoas para de alguma forma ir continuamente aumentando a receita. Não sei se queres para ali ou...
Obrigado, só para efeitos de registro, falou o Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva, vai falar a Sra. Paula Miranda, certo? Obrigado.
E face a esta situação, este enquadramento, e pegando também no que foi também abordado pelo Morar em Lisboa, é realmente necessário que o Estado tenha um papel mais participativo, mais como ato no mercado, porque realmente até se conseguir alterar estes paradigmas tem que haver uma ação que não passe só pelo ter património e aquele que tem agora, e nem passo só pela noção de quando falamos de haver habitação pública, não estamos a falar só também da habitação social, como é entendida hoje, para os mais desfavorecidos, para os que não podem mesmo mais nada. Portanto, há neste momento uma grande percentagem da população que não é suficientemente carenciada para ter acesso à habitação social, dita social, mas também não tem capacidade de, lá está, de fazer concorrência com os estrangeiros que têm rendimentos muito superiores, com o alojamento local, com este negócio que está a decorrer em paralelo. E daí que realmente entendemos como uma das medidas mais imediatas, com efeitos mais imediatos, e mesmo que também já foi aplicado noutros locais, exatamente o haver, aumentar, jogando com o mercado, aumentar a oferta para poder baixar o valor, portanto, face à procura. E como é que poderemos aumentar a oferta? Numa primeira fase, naturalmente, passando por disponibilizar o património que já existe do Estado. Por outro lado, e articular esse património de uma forma, de tentar perceber o que é que justifica manter, o que é que se justifica vender, o que é que se justifica comprar mais. Requisitar uma posse administrativa de habitações vazias e desocupadas, que não são só as heranças indevidas, que não são só situações às vezes complicadas, muitas das vezes são situações em que é pura e simplesmente pessoas que mantêm prédios inteiros vazios, sem uso, sem qualquer justificação. Claro que, como falávamos também em relação à questão do termo das rendas, naturalmente, o que imaginamos é se havendo uma justificação que seja atendível, isto não se processa, mas há muitas situações em que não há justificação atendível, há prédios que já estão notificados, inclusive pela Câmara, para reabilitação, porque estão devolutos, porque têm problemas causam problemas de higiene e de saúde, e que continuam estagnados. Isto não pode acontecer quando, ao mesmo tempo, há pessoas que não conseguem aceder a casas. Por outro lado, também a possibilidade do exercício de direito de preferência pelo valor patrimonial, que afinal é o valor que o Estado reconhece às habitações. Portanto, se é o valor que é reconhecido para pagar impostos, também deve ser o valor que é reconhecido no caso dos direitos de preferência. E isto sempre com esse objetivo de alargar a oferta, para poder entrar no mercado de uma forma competitiva e não aumentando, ajudando a aumentar a especulação que está a acontecer. Isto tem...
Muito obrigada. Agora vamos para a ordem decrescente dos partidos. Portanto, o PSD é o primeiro. Sr. Deputado Costa e Silva, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Agradecer também as vossas intervenções. Elas foram importantes para a nossa reflexão, apesar de poder haver alguns pontos de vista que são diferentes, mas também há matérias que nós próprios entendemos como muito positivas e, inclusive, incluímos nas nossas propostas. Como sabem, estamos a falar não só de propostas do Governo, estamos a falar de 27 propostas dos diferentes partidos. Portanto, o PSD apresentou 9 propostas nesta discussão. E entendemos que deve haver aqui, e é a questão central para nós, deve haver um equilíbrio em toda esta questão do arrendamento. em todo, vamos chamar assim, portanto, para não haver aqui quaisquer preconceitos sobre o assunto, do mercado do arrendamento. E sobre essa perspectiva, nós entendemos que deve haver um equilíbrio, e esse equilíbrio significa que as duas partes têm que estar satisfeitas com o contrato que celebram e efetivamente estarem asseguradas todas as condições para poder funcionar plenamente. Por isso as nossas propostas funcionam em duas bases. Uma base tem a ver com um conjunto de propostas que são mais na perspectiva social, e um conjunto de propostas tem uma perspectiva fiscal. A perspectiva fiscal tem uma perspectiva, uma lógica mais incentivadora para quem investe. Nós acreditamos que aqueles que geram poupanças, conseguem poupanças e que querem investir as suas poupanças, que considerem que o mercado de arrendamento é um mercado, como disse, seguro e que vale a pena, sem olhar para a questão especulativa do assunto, mas que o entendam como algo positivo para as suas poupanças. E aí gostava de ouvir, portanto, qual é a vossa opinião sobre aquilo que nós propomos. Uma das matérias que nós apresentamos é a criação de um seguro de renda. Acreditamos que o seguro de renda dará confiança para quem arrenda, e a seguro de renda, na nossa perspectiva, deve ser não obrigatória. É uma matéria que nós refletimos em tempo se deveria ou não deveria ser, portanto é uma discussão. Nós chegámos à conclusão que deve ser não obrigatória, sendo que esse seguro de renda ajudará, portanto, à confiança, portanto, entre as partes. Outra proposta que nós temos em cima da mesa tem a ver com a questão da perspectiva fiscal do IRS, que já falámos, que já foi aqui apresentada, numa lógica em que o IRS baixará dos 28% automaticamente para 25%, conforme o número de contratos ou os anos de contratos que vão sendo celebrados entre as partes. Ele vai baixando até aos 14% em 10 anos, ou seja, é um incentivo fiscal para quem arrenda e tem uma lógica de confiança, ou seja, conforme as partes vão arrendando durante mais tempo, e se fizerem um contrato de arrendamento de 5 anos, significa que mais rapidamente também chegam aos valores fiscais mais vantajosos e se aproximarão dos tais 14%. Outra medida que nós consideramos que tem sido inibidora para se investir no mercado de arrendamento tem a ver com a questão do IMI, portanto, o famoso IMI, portanto, e propomos, portanto, acabar precisamente com o IMI. Depois, há uma matéria também para nós importante que tem a ver com a questão da confiança, que é que a Comissão Nacional de Habitação funcione plenamente, em que funcione quase como uma entidade reguladora, em que estejam efetivamente todas as partes, quer os arrendatários, quer os inquilinos, quer o próprio, que funcione dentro do próprio IRU, que todas as partes possam discutir plenamente todas estas matérias. Portanto, é uma matéria que nós consideramos também que permite ganhar confiança entre as partes. Também nós defendemos que o Balcão Nacional do Arrendamento deve ser melhorado na perspectiva de funcionar como um verdadeiro balcão. Aliás, hoje, curiosamente, vimos isso defendido também pelo Sr. Ministro do Ambiente. Ou seja, melhorar, que não tenha só uma lógica do incumprimento, mas também tenha uma lógica da perspectiva social, da perspectiva de enquadramento dos casos mais urgentes, sobretudo em matéria social. Depois também temos algumas propostas que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, tem a ver com os subsídios sociais. Um deles tem a ver com o subsídio de arrendamento para as pessoas com mais de 65 anos, para as pessoas com um grau de suficiência superior a 60%, um subsídio de arrendamento também para as famílias numerosas que tenham dificuldades e também para as famílias monoparentais em dificuldade. E aí a questão central na nossa perspectiva é o Estado, portanto, sobretudo nas questões sociais, deve cumprir o seu papel e não serem os privados a substituírem-se ao Estado quando estamos perante situações sociais ou situações sociais graves. E uma última proposta, que para nós, duas últimas, para terminar mesmo, tentando cumprir mais ou menos o tempo, que é uma matéria difícil, há aqui duas questões que nos parecem também importantes. Uma, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, tem a ver com o património devoluto do Estado que pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, sobretudo para equilibrar este mercado, para equilibrar os preços. Ou seja, todos sabemos que o Estado
tem património monumental, que esse património não é utilizado, muito património devoluto, e que pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, ajudando assim, precisamente através da intervenção do Estado, equilibrar os preços com mais oferta, com oferta ajustada às necessidades também, equilibrada para aquilo também que são os rendimentos das famílias portuguesas. Por último mesmo, tem a ver com uma questão também fiscal, que tem a ver com a redução, a dedução do IRS para rendas até 750 euros. Portanto, é uma proposta que nós fazemos, é um efeito fiscal também incentivador para e que tem uma dedução direta, portanto, sobretudo aos jovens, que a nossa proposta incide sobre os jovens. Portanto, são estas as ideias que nós trazemos, gostávamos de ouvir a vossa opinião. Pensamos que,
senhor deputado, olhando, agora
também para terminar, olhando para este equilíbrio social e para o equilíbrio também da oferta, em que as partes possam se sentir satisfeitas, reconhecendo sempre que há um elo mais frágil, que é o inquilino, esse será sempre o elo mais frágil nesta equação, acreditamos que nesta composição de propostas é possível melhorar efetivamente aquilo que é o funcionamento do mercado de arrendamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado Luís Lena quer começar? Quer eu comece? Como é que quer fazer? Sim, senhor. Deputado Luís Lena, do Partido Socialista.
Bem, em primeiro lugar, cumprimentar, obviamente, os nossos convidados, a Plataforma Morar em Lisboa e a Cooperativa Trabalhar com os 99%. Para vos dizer que das várias audições que temos feito aqui no Grupo de Trabalho, a propósito deste pacote legislativo sobre a habitação e que tem como enquadramento, obviamente, o artigo 65 da Constituição, que pugna pelo direito à habitação, mas também a ideia de que é importante mudar o paradigma da habitação também no mercado livre, parece-nos mais ou menos consensual ao longo de todas as audições e também das várias propostas em geral que estão aqui em cima da mesa, que há aqui um desígnio comum, que é o de dinamizar, de facto, o mercado do arrendamento. Isto em oposição, de facto, ao paradigma anterior que se montou nas últimas décadas e que facilitava a aquisição de habitação própria. Contudo, há um conjunto de fatores que se alinharam para que hoje seja difícil, em muitos lugares, conseguir uma habitação para alugar a preços acessíveis, e muito mais difícil em zonas em que o turismo ou o mercado para aquisição de casa para estrangeiros residentes não habituais têm procura. E isso está a provocar, de facto, processos de gentrificação e de turistificação que, de facto, dificultam o acesso à habitação. As propostas de lei do Governo e também algumas propostas apresentadas pelos grupos parlamentares as do Governo e dos grupos parlamentares, também a par de outras que estamos a trabalhar na questão do alojamento local, procuram resolver os problemas da habitação, enfim, em várias frentes. Eu gostava de vos perguntar colocar aqui duas questões. Uma, que é relativamente ao programa de renda acessível que é proposto pelo Governo, se no vosso ponto de vista consegue resolver pelo menos o acesso daqueles cidadãos que têm sobrecarga do seu orçamento com a habitação e que constituem um problema para eles. E relativamente à segurança do arrendamento, de facto, a segurança vista sobre os dois pontos de vista, sobre o ponto de vista do senhorio, e aqui há de facto uma proposta de um grupo parlamentar relativamente ao seguro. Há também, soubemos na audição com a senhora secretária de Estado da Habitação, que o Governo está a preparar ou está a idealizar um conjunto de três seguros, um para o proprietário, outro para o inquilino, aliás, e dois para o inquilino, para se complementarem e, de facto, garantir essa segurança. Mas há outra segurança, que é a segurança que tem a ver com o tempo que a duração, de facto, do arrendamento. E hoje em dia estamos a assistir, de facto, à possibilidade de fazer arrendamentos muito curtos, que destabilizam, de facto, a morada dos cidadãos. Relativamente a estes dois assuntos, gostava de ouvir a vossa opinião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou completar também as perguntas do Partido Socialista, partilhamos o tempo, e as questões que eu queria colocar é o seguinte. Em primeiro lugar, foi feita aqui a referência à Lei de Bases da Habitação e foram feitas referências a uma necessidade de uma outra concepção dos contratos de arrendamento e da própria função habitação. Eu penso que essas matérias, neste momento, a nível das alterações relativas que estão em cima da mesa, dificilmente poderemos alterar a esse nível, mas poderemos alterar quando formos discutir a Lei de Bases. E queria esclarecer que a discussão da Lei de Bases vai ser depois. Esta é uma discussão que é feita já e mais tarde a da Lei de Bases. Isto ficar claro. A segunda coisa que também queria deixar claro é que em relação à suspensão dos despejos, à moratória dos despejos, o que a Assembleia da República já aprovou foi uma moratória exclusivamente para as pessoas com mais de 65 anos ou com mais de 60% de deficiência, que tenham mais de 15 anos nesses casos. Isso já foi aprovado, já seguiu para a promulgação do Presidente. E, portanto, poderá sair brevemente, se o Presidente promulgar, coisa que nós temos a expectativa que o faça. Portanto, essa parte está resolvida para todas as outras situações, que tinha sido proposto tanto pelo Bloco de Esquerda e o PCP defenderam essa posição, mas não está, o Bloco de Esquerda propôs mesmo a iniciativa nesse sentido, mas isso nesta fase não foi aprovado. Não significa que não se volte ao assunto, mas nesta sessão legislativa temos essa matéria esgotada. A questão que eu queria perguntar é muito simples, quer dizer, há muita coisa para falar, mas a questão específica que eu queria perguntar é quando o Luís falou que assim em teto de rendas, e falou em Berlim, o que nós temos é, o que nós temos conhecimento aqui na Assembleia da República, e não sei se têm esse conhecimento, mas podemos fazer-lhe chegar, é a Lei das Rendas que foi aprovada na Alemanha em 2015, a Lei Federal, que permite, de facto, o estabelecimento de tetos de aumentos de rendas na renovação dos contratos ou de novos contratos em determinadas circunstâncias. Não é uma lei que se aplica generalizadamente a todo o território, aplica-se apenas onde há falhas de mercado. E, portanto, se uma solução desse género vos poderia fazer algum sentido, o limite que está estabelecido na Alemanha é 10% da renda anterior. Quem já tiver ultrapassado, ou da renda, não é da renda anterior, da renda média, 10% da média, que é um valor de referência que não é dado por aritmética, mas é dado por um conjunto de indicadores que depois são as universidades que calculam. Não pode ser mais que 10% desse valor. E quem já tiver ultrapassado 10% desse valor, fica naquele, já não passa dali, já não pode subir nenhum tostão. Portanto, isto é o que está em vigor. Tenho que acabar, mas pronto, queria saber se têm alguma reação a isto, se isto vos faz sentido, ou que outra ideia tinham quando falam em tetos de renda ou rendas com valores que possam ser controlados. Vou passar a palavra, porque já esgotei o meu tempo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Olá, boa tarde. Bem-vindos. E obrigada pela informação que aqui nos trazem. O Bloco de Esquerda apresentou neste grupo de trabalho várias propostas para fazer face à análise que vocês também nos trazem aqui e que partilhamos quanto ao mercado de arrendamento e à desproteção e o desequilíbrio que se estabeleceu na anterior legislação, a legislatura e legislação também, para os inquilinos. Nós temos a convicção e temos acompanhado também várias situações que nos têm sido denunciadas de que é necessária uma outra política para o arrendamento. Ela nunca foi consistente e nunca conseguiu realmente dar resposta a que houvesse um mercado de arrendamento funcional. No entanto, neste momento está a pôr em causa a capacidade das pessoas de exercerem um direito constitucional, que é o direito à habitação. E para nós esse direito é essencial para que se mantenha a dignidade das pessoas. Neste sentido, nós apresentamos propostas que tentam proteger os inquilinos, favorecendo os contratos de longa duração e rendas mais baixas. Nesse sentido, eu gostava de questionar também, relativamente ao teto das rendas, qual seria uma proposta aceitável. O Bloco de Esquerda propõe que as rendas não ultrapassem 4% do valor patrimonial do locado. Existe uma proposta alemã que já foi aqui referida, no entanto, nós consideramos que estar a deixar esse valor à oscilação do mercado, as médias sobem com o mercado e sobe também a renda. E nesse sentido gostávamos de perceber se tem isso já pensado ou não e qual poderia ser uma solução. Temos também, e relativamente à proteção dos inquilinos, a pretensão da extinção do balcão dos despejos, uma vez que, embora se chame Balcão Nacional de Arrendamentos, aquilo que nós sabemos é que só procede a processos especiais de despejo e, tanto quanto nos foi dito aqui pelo responsável que tem estado atrás do balcão, não é possível uma reformulação para que este balcão passe a prestar apoio social a situações extremas e, nesse sentido, não dá resposta à necessidade de arrendamento, dá resposta a necessidades de despejo apenas. Referir que a nossa proposta também favorece contratos de arrendamento por tempo indeterminado e estabelece que estes tenham um limite mínimo, ou seja, quando não estão definidos como por tempo indeterminado, que exista um limite mínimo, pelo menos de 5 anos, para os contratos de arrendamento. Neste momento eles podem ter uma duração quase anual. Nesse sentido, também gostaria de falar das propostas que não se enquadram neste grupo de trabalho, mas que para nós nos parecem essenciais e que foram também referidas aqui, não só da questão do investimento público necessário para se fazer face à necessidade habitacional. Nós temos apenas 2% de habitação pública em Portugal, mas também da limitação à especulação imobiliária, que a nós nos parece essencial, quer na questão do alojamento local, que tem vindo a ser trabalhada em grupo à parte, mas que a proposta do Bloco de Esquerda tinha o intuito de voltar a tornar o alojamento local naquilo que inicialmente era, que era mais um mecanismo de partilha do que propriamente a ideia de hotéis que têm vindo a ser construídos com a figura do alojamento local e não com aquela que deveria ser, que é a de empreendimento turístico, que é o que na verdade são. E para além disso, a questão dos vistos gold, que a nós nos parece essencial que seja revogada. Os vistos gold têm permitido uma massificação de aquisições por altos valores, para além das questões de corrupção e de branqueamento de capitais que têm levantado, também têm influenciado profundamente as cidades em que vivemos, têm influenciado massivamente os valores em que as coisas são vendidas e, no nosso entendimento, inflaciona de tal forma que não é possível compactuar com uma situação destas, para além do que refiro relativamente à forma como é utilizado este mecanismo. Ou seja, nesse sentido, as nossas propostas, que não estão neste grupo de trabalho, mas que já entraram também, revogam os vistos gold. E deixava apenas estas questões relativamente às vossas exposições. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço também os contributos, quer da plataforma, quer da cooperativa, as opiniões e as reflexões que aqui nos trouxeram. Creio que uma questão de fundo, que naturalmente, quando discutimos as questões de habitação e que está subjacente, é de facto a concepção que temos em relação à habitação. E a habitação, na nossa perspectiva, não pode ser tratada como um produto ou uma qualquer mercadoria. Ela tem, de facto, uma função social e os imóveis devem cumprir essa mesma função social e devemos de encontrar, de facto, os mecanismos e o modelo que permita, efetivamente, e eu estou a colocar isto até tendo em conta as estatísticas, os últimos dados estatísticos relativamente a estas matérias, em que estão identificados centenas, milhares de focos que estão desocupados, há carências habitacionais e, naturalmente, a necessidade de adoção de uma política que permita colocar esta existência e estes imóveis para corresponder, para dar resposta também aos problemas de habitação com os quais temos identificados. Nesta equação há um aspecto que é fundamental, que é de facto o papel do Estado e a intervenção direta no Estado da promoção da habitação. E quando falo da promoção de habitação pública, não estou a falar naturalmente de construção de bairros atrás de bairros, não é nada disso, mas é de facto do conjunto dos mecanismos existentes haver efetivamente esta intervenção relativamente a essa matéria. Indo um pouco mais ao concreto sobre as questões do arrendamento que estamos a debater neste momento, eu creio que o diagnóstico está mais do que feito. Aliás, já tivemos também a oportunidade em vários momentos de trocar opiniões relativamente a essa matéria e os impactos profundamente negativos da lei dos despejos, que é isso que ela é na prática, uma lei para facilitar os despejos na vida das pessoas que estão de uma forma acelerada a sentir os impactos e as consequências desta mesma lei e da necessidade urgente de intervir sobre estas matérias com o objetivo de facto de proteger a habitação. Há pouco ouvi aqui, não posso deixar de fazer esta referência, de que na intervenção do grupo parlamentar do PSD, de que o inquilino é o elo mais fraco. É de facto, nesta relação entre inquilino e senhorio, é verdadeiramente o elo mais fraco. Lamentavelmente, o PSD e também o CDS é responsável por uma maior fragilização, ainda mais, do inquilino, do arrendatário, ao desproteger e ao retirar um conjunto de direitos relativamente a estas matérias. E onde a habitação, de facto, ficou numa situação de total precarização, como nós assistimos neste momento. Nós consideramos que a solução mais adequada face à situação que vivemos é, de facto, para travar os despejos e para travar esta evolução que tem ido numa lógica de ir ao encontro dos interesses de grupos privados, da especulação, que passa pela revogação da lei e, de facto, construir um novo modelo de arrendamento em que muitas das preocupações que aqui nos deixaram deve estar efetivamente presente. Né? Em primeiro lugar, logo, de facto, a concessão e o que é a habitação, como é que deve ser tratada a habitação. Né? E pôr completamente de parte, na nossa opinião, qualquer perspectiva de um produto, uma mercadoria, do que quer que seja. E, de facto, priorizar a sua finalidade enquanto a sua função social e enquanto direito tal qual como a nossa Constituição consagra. Nós intervimos naturalmente nestas matérias, procuramos sempre intervir e é dessa forma que estamos também nas várias questões, de uma forma construtiva, como é óbvio. Por isso, não sendo a solução que preconizámos, mas ainda assim tendo avançado primeiro as iniciativas que estavam em discussão de suspensão da aplicação da lei, propusemos que fosse de facto aplicado para todos os contratos, quer do regime habitacional, quer do não habitacional. Se é para travar despejos enquanto a Assembleia da República, se o objetivo era esse, travar despejos enquanto a Assembleia da República vai debater estas questões de uma forma mais aprofundada, deveria-se ter abrangido todos, porque continuam-nos a chegar situações, há de facto há que proteger a população idosa, há que proteger a população com incapacidade superior a 60%, mas há que proteger o direito à habitação de todos os outros, como é óbvio, não é? E por isso consideramos que ia ser desta forma. Não foi esse o entendimento de PS, de PSD e de CDS. Consideramos que neste processo agora que prossegue, de facto, havia com uma maior urgência, porque o regime de suspensão foi de facto, ficou muito, muito limitado e continuamos a receber também situações concretas de moradores, de inquilinos que colocam situações, nada têm em contra, como é óbvio, estas situações, mas que questionam e as outras famílias. não é? Também têm a sua vida estabilizada, a sua vida feita, e agora de um momento para o outro podem de facto ficar numa situação muito, muito complicada e até de enorme instabilidade. Mas para concluir, já dizer o seguinte, consideramos de facto que o caminho mais adequado e mais correto neste momento seria de facto revogar esta lei e vamos então construir uma lei de raiz que de facto combate a especulação, que combate o conjunto de interesses privados, quando as questões do direito à habitação sejam efetivamente priorizadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que todos os partidos se pronunciaram, os presentes, naturalmente, e vamos então agora passar para esse lado, para saber as vossas reações às questões que foram aqui colocadas. A plataforma Morar em Lisboa, o Sr. António Machado ou o Luís?
Falarei eu, Sr. Deputado. Muito obrigado pelos contributos de todos os quadrantes. Deixem-me dizer que, em primeiro lugar, começando até por resposta ou comentário à intervenção da Sra. Deputada do PCP, o MEL mantém a reivindicação de que opta claramente pela necessidade de revogação da atual legislação e da necessidade de uma nova. E, portanto, isso é uma tese nossa. Nós defendemos precisamente isso também. Relativamente às questões colocadas, uma a uma, vamos tentar assim arrumá-las de uma forma simples. Concordamos com a ideia do subsídio de arrendamento, parece-nos importante, mas achamos que esse subsídio tem que ser acautelado no sentido em que o Estado não deve subsidiar o setor privado. Deve-se preocupar com o setor público, essencialmente. E, portanto, esse subsídio de arrendamento, a nosso ver, não controla a especulação. Pode até, eventualmente, dependendo da forma como é formulado, nós não sabemos, senhor deputado, pode até incentivá-la. E, portanto, é uma medida importante e congratulamos-nos com ela, mas parece-nos que não é suficiente. Como viu na minha apresentação, fico também contente por estarem sensibilizados para a questão, tal como outros quadrantes políticos, para a questão da mobilização desse património estatal do voluto. Nós, desde o início da nossa existência, já há mais de um ano e meio, que também defendemos como medida, aliás, foi por isso que também, em parte, ela acabou por entrar na agenda política, sobretudo aqui pela discussão que houve em Lisboa, mas esta necessidade de se rentabilizar, de se mobilizar o património estatal de voluto, que possa ser efetivamente posto ao serviço da população, dos interesses do país e de um arrendamento mais acessível. Portanto, nós defendemos isso e defendemos até que devem ser envolvidos quanto mais proprietários, sobretudo do setor privado, incluindo stakeholders, que possam dar resposta também a este desafio. Sabemos que o Estado sozinho não pode fazer isso. Portanto, mas o seu dever é olhar primeiro para o património que tem ele próprio de voluto e mobilizá-lo. Portanto, mas depois até pode dar o exemplo para outros stakeholders privados. Relativamente à ideia colocada pela arquiteta Helena Roseta, qual é a nossa visão sobre o programa de renda acessível proposto pela nova geração, não é, de políticas, nós congratulamos-nos também novamente. Achamos que é um passo importante, é satisfatório para resolver a questão do acesso à habitação pelos mais vulneráveis. A questão é que neste momento, eu penso que, corrija-me, senhora deputada, mas eu penso que o programa prevê uma aplicação de preços abaixo de 20% do mercado. Não? Pronto. Então eu tenho um conhecimento limitado relativamente à matéria, mas se assim for, pode, com certeza, que faça favor. Se assim for, deixe-me só dizer, Sr. Deputado, se assim for, o que nós achamos é que não é suficiente, porque o mercado está de tal forma sobreaquecido e o nível especulativo é de tal forma elevado que um abaixamento de 20% na renda média não é suficiente, mesmo assim, para chegar, digamos, para o médio português conseguir arrendar.
É só dizer-lhe que podem consultar na proposta de lei do Governo sobre as alterações ao arrendamento urbano. Não é nessa. Na proposta de lei do Governo que pede uma autorização legislativa, para mexer no IRS, vem anexo o decreto-lei do Programa de Arrendamento Acessível. Portanto, não vou agora aqui apresentá-lo, mas poderão depois estudá-lo, porque não é exatamente assim como diz. É uma coisa mais especificada.
Mais fino, não é? Muito bem. Outra questão que foi colocada foi a questão do sistema de teto de rendas. Há vários sistemas implementados em todo o mundo. O canadiense o do Canadá, eu não tenho a certeza se é um sistema nacional, se não será diferenciado regionalmente, mas tem-se revelado muito satisfatório porque não permite que a subida da renda, por exemplo, se faça acima da inflação. Sei que é um caso de sucesso no mundo, não sei, não tenho acompanhado, acompanho as propostas, mas não tenho acompanhado nem monitorizado o que tem acontecido, por exemplo, em Berlim, mas sabemos que o canadiense tem funcionado relativamente bem em comparação até com outros pelo mundo fora. Congratulamos-nos também com a proposta do Bloco de Esquerda, naturalmente, com a questão da proposta do teto de rendas relativamente aos 4% do valor do patrimonial do locado. Congratulamos-nos com isso. Congratulamos-nos também com a questão da luta contra a especulação, porque poucos setores políticos têm também defendido essa questão, e para nós é muito pertinente, e nos debates que temos promovido com os cidadãos temos chegado, essa questão é de facto muito importante. O que não temos é o Movimento Moral em Lisboa, como é uma plataforma muito alargada, com dezenas de associações e dezenas de especialistas, não chegou a um consenso relativamente ao que deve ser feito com os Golden Visa ou com os residentes não habituais, sobretudo com os Golden Visa. Percebemos e reconhecemos o impacto muito positivo que a atração de investimento tem, sobretudo para a revitalização e reabilitação na cidade de Lisboa. Percebemos também que é um programa opaco, temos total consciência disso, é opaco, e o que aqui, o que temos vindo a falar entre nós é que seria útil, ponto 1, pelo menos uma reestruturação do programa, no sentido de o customizar ou de o diversificar a forma como um investimento pode ser feito, porque sabemos que ele tem-se concentrado sobretudo em 98% dos casos, de acordo com estudos com o relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tem-se concentrado no imobiliário, e portanto o que achamos é que pode haver uma diversificação dos setores onde se pode canalizar esse investimento estrangeiro que tem vindo a ser atraído para o país. E essa diversificação por setores pode, sobretudo, privilegiar o setor produtivo, por exemplo, a indústria, etc., e não se ficar por uma economia política urbana no sentido da especulação única e exclusivamente, não é? Porque sabemos que... Não tem, mas ele permite, ele efetivamente, na lei, permite... Exatamente, e penso que se poderiam fazer alterações no sentido da não extinção do programa, que é a nossa posição. Nós não somos favoráveis à extinção e ao fim, não temos um grande consenso, mas diria que não somos favoráveis, éramos favoráveis a uma diversificação, até por exemplo atrair investimento ao nível para a investigação e desenvolvimento, para o setor da ciência, isso era interessante, muitos outros setores que são fundamentais à produção e à economia nacional, para além do mero setor imobiliário, que sabemos que é sempre muito mais especulativo, porque rentabiliza melhor o capital. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PCP, pronto, foi como comecei, não é? Nós somos favoráveis, totalmente favoráveis à revogação da atual lei e à necessidade de uma nova. Deixarei agora para o António Machado, se tiver ainda tempo, peço desculpa, Sra. Deputada. Ok. A questão da duração do contrato de arrendamento, tem mais informação que eu passaria para o António Machado.
Muito obrigado, boa tarde. Não vou ter questões colocadas, mas ponho o seguinte. A propriedade, qual é o papel da propriedade na nossa sociedade? Porque a mim parece-me que, digamos, é o princípio, o meio e o fim da questão. A propriedade é para ter ou é para ter e usar? Fala-se que há devolutos, que há isto, aquilo, que há aquilo outro. Portanto, isto é válido para a propriedade urbana, mas também é válido para a propriedade rural. Aliás, o ano passado, enfim, com os acontecimentos que aí sucederam, esse aspecto veio também para, enfim, a reflexão geral. Portanto, isto é o princípio da coisa, se é para ter ou se é para ter e usar. do nosso ponto de vista, do meu em particular, é para ter. Mas também é para ter e usar. Para ter e usar. E quando não usa, não é? Tem que pagar à sociedade qualquer coisa, em contrapartida, para não poder usar. E tem que pagar de maneira a que, a prazo, vá ter que usar, porque senão tem que a perder. Ou seja, qual é a função social e qual é a função económica da propriedade? E esta distinção e esta maneira de pôr isto a funcionar é que vai determinar o que vai acontecer no arrendamento. Se há muita propriedade pública e privada que não é utilizada, como é que ela se põe ao serviço da sociedade? E esta para nós é a questão, digamos, de ponto de partida para as soluções que vão sendo alinhadas estas questões e outras que possam vir a ser e que, enfim, há várias. Do nosso lado, portanto, põe-se, digamos, o problema, o segundo problema, que é a regulação e fiscalização desta função social e desta função económica. Nós temos cá a ANACOM, a ERSE, a este, mais aquele e mais aquele outro, para fiscalizarem, mal ou bem, melhor ou pior, os senhores deputados saberão isso melhor que eu, portanto, várias atividades económicas. No arrendamento não há absolutamente nenhum controle, nenhuma fiscalização, nenhum registro. Quando há uma proposta do Governo a dizer que há o inquilino que pague coisa, que denuncie e que o senhorio e que passe o contrato, não sei quantos... Ah, meus amigos, a questão não é assim, o senhorio chega lá e diz, você paga em meio dinheiro, porque se não pagarem dinheiro eu não faço contrato nenhum. Aliás, não é, nem sequer faz contrato. Deixa-me dar aqui um pequeno parênteses. Faz agora, em 2012, aqui nesta casa, ali no auditório, num debate organizado pelo PSD, eu falei no arrendamento, chamado arrendamento clandestino. É? Tive, enfim, todo o interesse em que o senhor deputado Carlos Abreu Amorim virasse para mim e disse, eu confirmo, sim senhor, o que o António Machado está a dizer, porque eu tentei encontrar uma casa aqui nas imediações da Assembleia da República, uma vez que sou de fora, para arrendar, mas não consegui encontrar nenhuma porque ninguém me queria fazer contrato. O António Machado, enfim, anjinho, não é? Perguntou ao senhor deputado e aos outros senhores deputados que lá estavam, o deputado António Leitão Amaro, o António Proa e mais não sei quem. E então, senhores deputados, o que é que se faz? 6 anos depois, o António Machado, anjinho, ainda está à espera da resposta. Desculpem esta ironia, mas é disto que se trata. E, portanto, ou se vai ao âmago da questão, ou as coisas não funcionam. Porque quer falar em mercado? Podemos falar em mercado, não tem problema nenhum em falar em mercado. Não é? Mas quais são as regras do mercado para os dois lados? E esta, digamos, para nós é a questão. Quando falam que, felizmente e finalmente, não é? As propostas, eu vou dizer agora aqui da Associação dos Inquilinos Lisboetas, já estão a ser consideradas relativamente aos seguros de renda, ao seguro multirriscos, por conta do inquilino, portanto, e não me venham cá a inventar que foram outros. São propostas aqui da Associação dos Inquilinos há uma série de anos. Como há outras propostas que andam por aí. Portanto, não é para levantar bandeiras, não é para nada disso, mas a certa altura destas coisas, que ser o seu dono também não fica mal a ninguém. Também não fica mal a ninguém. Pronto. Ora bem, portanto, relativamente, e para acabar, relativamente ao mercado, é preciso regular e fiscalizar. Há propostas nesse sentido, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista fiscal. E do ponto de vista fiscal, há várias soluções. Nós não concordamos em nada com essa história de um contrato de 10 anos ter um déficit fiscal de 14%. Quanto é que é a renda? É uma renda alta? É um déficit fiscal? Esqueçam. Não é assim. Não é assim. Portanto, é preciso, digamos, pôr isto mesmo no sítio certo. Portanto, nós, fizemos um, enfim, nós entendemos que as rendas podem ter uma fiscalidade idêntica ao IRS, escalonadas. Escalonadas. Eu ganho 1000, pago 15%, o senhor ganha 10, paga 48% ou vice-versa. É indiferente, apenas a título de exemplificação. Não é? E, portanto, nas rendas, é uma renda baixinha, por qualquer motivo, tem que pagar os 28%, não tem nada a ver com isto. Isto não é uma aplicação financeira. Isto não é uma aplicação financeira. A aplicação financeira, nós pomos o dinheiro não sei aonde, estendemos as mãos...
Sr. António Machado, eu peço desculpa, mas vou-lhe pedir.
Esperamos por rendimento. E aqui não é uma aplicação financeira. É uma função social e uma função económica. Só para terminar, é pena que não se faça uma moratória sobre os despejos para evitar aquela confrangedora situação que, onde eu estive na SIC a semana passada, uma senhora de 85 anos com uma filha muito doente e que vai ser despejada porque o senhorio não quer renovar o contrato de 5 anos. Lamentável. As duas coisas. O despejo e não haver moratória para os despejos. Muito obrigado.
Senhora Lourdes Pinheiro, com certeza, só lhe peço para não prejudicar depois
muito,
também os outros.
Muito rapidamente, eu peço desculpa, mas eu não vinha com vontade de falar, porque vinha até com uma expectativa que ia levar boas notícias para as pessoas que a nossa associação acompanha, e por esse motivo estamos a morar em Lisboa. É que afinal as pessoas vão ter que esperar ainda muito tempo. E quando chegar a altura da lei sair, seja ela qual for, já as pessoas foram todas despejadas, porque é isso que está a acontecer neste momento. E eu julguei, e acho que era isso que devia de ser, era, as pessoas já têm... O António Machado falou, né, numa senhora com 80 anos, eu dou-vos muitos exemplos de pessoas idosas e de pessoas mais novas que têm rendimentos baixos, que o senhorio não vai renovar o contrato e vão ter que sair, não sabem para onde. Nem sequer pode ir para a casa de família. E, portanto, para mim, eu achava... Sim, mas estão protegidos um tempinho, pouquinho tempo. Mas porque a moratória é ad eterno até a lei sair, não é? Mas mesmo assim não há... Mas o problema não é só os idosos, o problema também é os outros. Neste momento, os outros, aquelas pessoas que têm rendimento baixo, que ganham um salário mínimo, que vivem, que quase o salário de um é para pagar a renda, estão todos com um olho na rua, com um pé na rua. Como é que vai ser com essas pessoas? E eu pergunto, se nós, só lá para setembro é que vai à Assembleia e não há uma medida efetiva, que foi sempre essa que eu defendi, sempre, aliás, no movimento também, era a revogação da lei, esta lei... revogação, e depois não deixar que seja mais ninguém despejado, porque quando a lei, quando isto for tudo aprovado, já não há mais ninguém para despejar, acabou, já não há mais ninguém, porque já foi tudo despejado, e vou-me sentir muito constrangida, porque ainda ontem estive a falar com dois idosos que têm, e têm outras pessoas à espera para reunir connosco, porque a associação recebe as pessoas na associação para as ajudar e para lhes dar algum alento, porque não temos soluções, e dizer-lhes a eles, olha, não há medidas, há de haver, depois lá para setembro há a ser discutido, e entretanto as cartas estão a sair, as pessoas estão a ser despejadas. Portanto, aquilo que eu achei, e espero que haja essa preocupação. Por exemplo, a proposta do PCP da revogação da lei imediata, para mim era o que resolve aqui neste momento o que está a passar neste país. Porque não é só o problema aqui em Lisboa, é o que está a passar no resto do país. E depois faço uma lei que proteja mais os inquilinos, proteja os proprietários que não recebem as rendas e que podem, porque também há situações dessas, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que neste momento, até isto está resolvido, as pessoas vêm todas para a rua, porque não há ninguém para despejar. E eu não sei, acho que devia, pelo menos a revogação da lei devia de sair. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Luís Pinheiro. Agora a cooperativa 99%.
Senhores deputados, a nossa intervenção vai muito no sentido também do que foi agora a anterior. Eu acho que, sobretudo, o que nós temos aqui de diagnosticar para convosco é uma sensação de urgência, que eu acho que não sinto em algumas das intervenções que aqui estiveram. Ou seja, sinto muitos pruridos e muitos receios de mexer na lei, e nós podemos chegar a um limite que depois não temos ninguém a quem aplicar a lei, porque já não há inquilinos. Portanto, a primeira questão é de facto essa. É, nós vivemos num momento extraordinário em que se exige soluções de urgência e imediatas. Porque isto não é só em Lisboa. Há uma questão que eu acho que é importante, portanto, é importante que fique aqui dita, que de facto Lisboa tem uma maior visibilidade pública na comunicação social, Lisboa e Porto, sobretudo, mas isto não é só em Lisboa, isto acontece em Évora, acontece no centro histórico de Évora, está com grandes dificuldades em conseguir ter sítio para arrendamentos de longa duração, porque são para plataformas Airbnb, tomaram conta, até os próprios estudantes já não conseguem alugar casas no centro de Évora. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de relevar é que parece que nós estamos, eu temo que nós ou outros possamos estar aqui a ter a mesma conversa daqui a 6 anos, como falava o António ainda há pouco, se não intervirmos rápido, não é? E o que eu assisto é que neste momento existe, por exemplo, um movimento de cidades relativamente forte, cidades que se calhar estão um bocadinho à frente no sentido de terem processo de gentrificação e turistificação um bocadinho à frente do nosso, embora o nosso seja extraordinariamente, o nosso em Portugal seja tenha sido extraordinariamente contido no tempo, é muito rápido, a nossa evolução e este processo é muito rápido, mas nós temos, por exemplo, um documento que será aprovado, curiosamente, no mesmo dia 16 de julho, que será apresentado no próprio dia 16 de julho, a que nós tivemos acesso, um documento subscrito por cidades como Barcelona, Nova Iorque, Paris, Londres, Madrid, Montreal e julgo que a cidade de Lisboa também considera subscrevê-lo, em que exige, e vai ser um documento apresentado nas Nações Unidas, que exige medidas concretas e objetivas e radicais neste momento para através de processo, porque se considera que de facto as pessoas estão a desaparecer e que estamos a criar cidades a partir do momento que haja um interesse turístico ou especulativo, há um processo de gentrificação e de recomposição social extremamente grave. Portanto, nessa medida, eu começando agora um bocadinho a escalpelizar as questões que nos foram levantadas e ainda algumas, sobretudo aquelas que temos alguma coisa a dizer, eu concordo inteiramente com o Sr. Deputado do PSD ao dizer que as duas partes devem ficar satisfeitas numa relação de inquilino-proprietário e reconheço, tal como disse também, que o inquilino parte sempre de uma situação desfavorável e que compete ao legislador a estabilizar essa relação de desfavorecimento, digamos assim. Agora, nós o que sabemos, é que qualquer alteração à lei dos arrendamentos que de alguma forma reequilibre, porque o que estamos é neste momento uma plataforma completamente desequilibrada, vai ter uma reação de desagrado da própria proprietariado, porque o proprietariado neste momento tem, como? Já tem neste momento, ou seja, como é óbvio, foi-lhe dado uma situação excepcional para ter uma receita e para ter um lucro absolutamente extraordinário, que estará sempre pouco disponível, como se tem demonstrado, pouco disponível para ser revertido. Mas nessa medida, portanto, a solução, se for uma solução que faça, de facto, que seja útil no terreno, terá necessariamente a oposição, por exemplo, das associações de proprietários, certamente, e isso não há que ter medo disso. Agora, sobre a questão do Balcão Nacional de Arrendamento. O Balcão Nacional de Arrendamento é daquelas coisas que nasceu torta e não se vai endireitar. É visto, será sempre visto como uma plataforma que facilita e que no fundo é um instrumento de despejo. E continua a ser visto assim, vai ser visto assim, e qualquer paliativo que se ponha, quer dizer, vão desculpar, se calhar uma imagem muito violenta, é como dar aspirinas a um tumor cancerígeno. Portanto, quer dizer, não significará nada, provavelmente, e não resolverá nada. Outra questão, e que agora se prende com várias questões que foram aqui levantadas, tem a ver com esta identificação de grupos a quem o Estado deve de alguma forma, e que um bocadinho vai no sentido da moratória, que definiu que, portanto, que se protegeria mais cidadãos com mais de 65 anos, desde que habitarem aqui há 15 anos no locado, cidadãos com 60% de incapacidade, quer dizer, e podemos até estender, como é natural, parece-me óbvio, a questão de famílias monoparentais, agora... Eu acho que isto não é por questão de grupos, ou seja, isto não é nós identificarmos grupos que tenhamos de ter particular atenção. A questão é de fundo, a questão é de fundo, e a questão é de como é que o Estado, como é que nós, o Estado, e vocês têm a função de legislar por nós enquanto nossos representantes, como é que nós olhamos para o arrendamento? E como é que o vemos e como é que o queremos ver? Portanto, qualquer iniciativa que procure identificar grupos é sempre injusta, porque acaba sempre por provocar situações de exclusão que nós não contemplamos. Quer dizer, não parece que vá por uma questão de grupos. A questão da renda acessível. A questão da renda acessível, há uma questão, para mim, de retórica relativamente à renda acessível. Uma renda acessível, na minha ótica, tem a ver fundamentalmente com o rendimento de quem aluga. Portanto, o critério tem de ser, para ser acessível, tem de ser o valor de quem aluga, não o valor de mercado. Porquê? Porque se a partir do momento que entra o valor de mercado, pode deixar de ser acessível. Pode, não, pode até baixar, subir, o que seja. Mas pode deixar de ser, ou seja, não é uma matéria que tenha de definir o critério de uma renda acessível, digamos assim. Pronto, relativamente à moratória dos despejos, já disse, acho que era importante ter sobretudo, acho que deu um sinal importante no terreno, mas efetivamente abarca poucas pessoas, abarca muito poucas pessoas. Portanto, relativamente ao que disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a extensão do Balcão Nacional de Arrendamento, certamente. A questão de haver tetos nas rendas é uma questão que pode ter algum interesse, tem de se perceber, sobretudo, tem de se perceber retirar. O Estado deve pensar, sobretudo, na lógica, e isso também vem muito no sentido da proposta que nós ainda agora que defendemos e que sabemos que está em discussão também em várias sedes, como, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, creio que já aprovou uma recomendação a esta Casa para que os direitos de preferência passem a ser exercidos pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado. É uma coisa óbvia, quer dizer, é uma coisa que me parece óbvia. Se o Estado reconhece que um edifício ou que um fogo tem um valor específico para o tributar, não se entende porque é que o Estado vai pagar o valor de mercado. E nesta situação específica, o Estado neste momento, quando exerce direitos de preferência, está a estimular a especulação, porque muitas vezes já não consegue ir, inclusivamente, e está também, e se forem esses valores de mercado, está a causar, está também a alimentar esse processo especulativo. Portanto, parece-nos óbvio que aqui na questão, a questão essencial é, no fundo, que o Estado coloque limites e que esses limites depois tenham influência nos valores do mercado. Contratos de arrendamentos com limites mínimos de 5 anos, nós preferimos o modelo de nós preferimos por tempo indeterminado, e sendo por tempo determinado, isso ser explicado porque é que é, portanto isso haver uma motivo objetivo, porque dei este exemplo e repito-lo, quer dizer, eu admito-se que uma pessoa que vá viver um ano para Paris, queira alugar a sua casa em Lisboa durante um período de um ano, portanto é uma coisa que seria uma coisa atendível. A questão dos vistos gold criou uma barbárie, quer dizer, não consigo avaliar, porque também não compete isso, avaliar os efeitos económicos que terão tido, financeiros no país. Sei que teve um efeito devastador nas cidades. Portanto, teve e tem, e continua a ter. E que temo que não... Temo que sobretudo, é um investimento nada produtivo. Portanto, é um investimento que não traz nada, porque nós temos edifícios parados, que foram só edifícios parados sem serem reabilitados, que foram vistos gold, e pura e simplesmente não lhes está a acontecer nada. E também criando enormes problemas aos municípios a nível de perceber quem é o estrutura de proprietariado que tem no seu território. E em vários municípios. Depois também, só duas coisas para terminar, relativamente à questão que, não habitacional. Portanto, nós, quer dizer, eu julgo que isto também já se percebeu que não vai lá só com a questão das lojas históricas. Nós temos o aumento de valor está a fazer com que seja impossível as entidades de cariz social, cultural, recreativo, desporto, e vemos cair que nem tordos, terem de ser deslocalizados que nem tordos. E será que não, esta casa não podia ter uma resposta rápida e urgente? Porque à medida que nós estamos aqui a falar, à medida que estamos aqui a discutir sobre o que será a nova lei das rendas, vai haver muita gente que se vai embora, vai haver muitas entidades que fecham e que são despejadas. Portanto, é necessário uma intervenção urgente e rápida. Atenção, e só para concluir, atenção que o nosso ponto de vista, e sobretudo relativamente à questão da habitação, não se esgota em ter uma ação estatal. Já se percebeu que temos, de facto, uma visão que é preciso alargar o património do Estado, da ação no Estado, no território das cidades, no território... Portanto, percebemos que tem de se intervir, e é preciso, sobretudo, sair de um modelo de pensamento do planeamento e da urbanidade do século XX, que ainda hoje estamos a discutir isto segundo premissas do século XX, e eu acho que nós precisamos de entrar no século XXI. E no século XXI há modelos de cidade que neste momento estão a organizar respostas, e essas respostas passam não só por uma ação mais forte do Estado, no sentido de tendo propriedade, aplicando a propriedade naquilo que define como políticas centrais, mas também estimulando a organização de base de cidadãs, ou seja, desenvolver modelos cooperativos que possam também eles desenvolver sistemas de reabilitação, onde o Estado onde o Estado já não chega, ou onde o Estado não quer permitir a cooperativas de moradores que façam esse papel, mas que tenham sobretudo um controle onde não assumam a propriedade, mas assumam o uso, no fundo, mas que de alguma forma o uso e a gestão, mas que de alguma forma se consiga construir soluções alternativas, porque neste momento o sistema que temos, que é transnacional, que nós percebemos que é transnacional e que nós percebemos que é inclusivamente com uma capacidade de capital muito acima da que tem o nosso Estado, tem de ter também uma ajuda cidadã de mobilização das pessoas, de criação de novos... de novas metodologias de criação do seu próprio, da sua própria casa, e no fundo nós achamos que isso é muito o discurso do século XXI, do urbanismo e do planeamento das cidades do século XXI, e não tanto estarmos aqui a tentear interesses entre proprietários, e que nunca é tentear, é sempre dar um bocadinho mais de tempo, dar um bocadinho mais de tempo a que mais pessoas sejam despejadas. Terminei.
Muito obrigado, senhor arquiteto. Penso que chegámos ao fim. Ficaram aqui muitas questões suscitadas. Naturalmente, não, nem todas foram respondidas, nem podiam ser, mas as questões que foram suscitadas, que ficaram talvez por responder, não foi só de Laçada, é também do nosso. Também ficaram da nossa parte muitas questões vossas por responder, e é esse o objetivo destas audições, é pôr-nos também do nosso lado a pensar o que é que podemos ainda fazer neste processo legislativo que está em curso, e temos ainda, tudo isto está a ser feito antes das propostas de alteração na especialidade, que podem ainda acrescentar ou retirar aquilo que está posto em cima da mesa. Muito obrigada a todos.